Chegou a hora do descanso obrigatório.
Você tem que virar homem, rapaz.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Descanso Obrigatório, seu podcast sobre EnduroQuest. Comigo de volta, Zé Carlos Vaz Guimarães. Depois da ausência no último podcast, Zé, esse podcast não é o mesmo sem você.
Imagino, você é que faz tudo, André. Vamos embora. Hoje vamos aqui entrevistar um profissional, não que a Wanda não seja profissional, mas um profissional que vive praticamente o seu dia inteiro com o Enduro. Doutor Henrique Garcia.
Boa tarde, pessoal. É uma grande oportunidade estar aqui. Agradeço e espero ter um bom papo a respeito do nosso esporte.
Bom, talvez tenha gente que não saiba, mas o Henrique começou como cavaleiro, né, Henrique?
Isso, eu comecei como cavaleiro há muito tempo atrás, junto com o Enduro no Brasil, lá em 1989. Na primeira prova de Enduro que teve no Brasil, foi em Tremembé. Eu acabei montando um cavalo emprestado. E aí depois, fui logo em seguida, em 90, numa prova do Malheiros, que fazia prova de planilha, com um cavalo manga larga, que eu fazia hipismo rural. Fui bem nessa prova. Já moleque, peguei gosto. Na prova seguinte, quis que meu pai me levasse, que sempre me deu todo o apoio. Ele me levou em Serra Negra numa prova da Verdes Eventos, onde a gente conheceu o Homero. Meu pai fez uma boa amizade com o Homero. E desde então eu não parei mais de fazer provas. Fazia muito mais o circuito da Verdes Eventos e fui evoluindo no esporte. Cheguei nas provas de velocidade livre junto com o esporte no Brasil. Acompanhei esse desenvolvimento do Brasil saindo para os primeiros mundiais. E fui cavaleiro de 160, tem algumas provas de 160 no currículo. Fiz Pan-Americano, fiz o Mundial de Young Riders, fui para a primeira equipe de Young Riders que o Brasil mandou para a Inglaterra, em 1997. Depois corri o Pan-Americano de 99, os Mundiais de 98 e 2000.
E como é que era o Henrique Cavaleiro?
O Henrique Cavaleiro era uma pessoa muito mais leve, mas era um cavaleiro de bastante constância. Eu fui sempre um cavaleiro que terminava bastante as provas, que tinha um aproveitamento grande, e sempre um cavaleiro que gostou das provas mais longas. Desde que eu fui conhecendo e o Enduro foi ganhando, eu fiz as primeiras provas longas do Brasil, eu participei, que o Enduro foi ganhando provas de 120, 160, eu fui cada vez me apaixonando mais e sempre tive como objetivo, depois disso, as grandes competições internacionais, fazer parte das equipes brasileiras.
O Cavaleiro Henrique tem alguma coisa a ver com a veterinária? O Enduro tem a ver com a veterinária tem a ver com o Enduro?
Na verdade, acho que é tudo ligado. Eu fui desde sempre uma pessoa do cavalo, desde que eu me conheço por gente. Comecei com o hipismo rural, passei para o enduro e com certeza o enduro me ajudou muito a ser veterinário, a escolher minha profissão. E hoje, na minha profissão, o Henrique Cavaleiro, o Henrique que foi endurista, com certeza o Henrique Veterinário é ajudado por essa pessoa, pelo cavaleiro, pela pessoa do cavalo. Então hoje eu acho que eu sou um profissional, um veterinário muito mais completo pelo fato de poder ter tido a oportunidade de correr provas grandes, de participar de grandes eventos, provas de 160. E eu trabalho com outras modalidades também, e eu não tenho a menor dúvida que o enduro é a que para mim, como veterinário, me causa uma maior interação, um maior cuidado, desde de locomotor até o dia a dia e manejo geral do cavalo. Então, o Henrique Cavaleiro foi fundamental e é fundamental na vida do Henrique Veterinário.
E aproveitando o assunto, o nosso público quer saber que cavalo que você montou que mais te marcou.
Budolai.
Nosso público acertou.
Budolai foi o cavalo que não foi meu primeiro cavalo de enduro, foi o Jataí, que era um manga larga, um cavalo um pouco mais limitado. Mas quando a gente começou, na verdade, o Budolai foi até a gente adquiriu da Cida Gazola. Ele é um cavalo que era a criação da Cida Gazola em Varginha, para minha irmã Heloísa montar. Ela fez boas provas nele também, mas eu fui o primeiro cavalo que realmente levou a gente comigo montando para resultados maiores. No Mundial de 97 de Young Riders na Inglaterra, eu montei nele, terminei entre os 10 primeiros, ele mancou no final, mas eu terminei em 9º lugar. Fiz grande parte da prova com a Cécile Milletot, e a equipe inglesa. E infelizmente no último anel ele mancou, mas depois disso eu corri Mundial no Dubai, fui campeão brasileiro de 160, então o Bodolai com certeza tive ótimos cavalos, Epopeu, Conan, mas o Bodolai realmente é o que mais marcou.
Que mais você criou afeto.
Isso.
Todo mundo tem um cavalo
predileto. Tem. Acho que todo mundo tem um cavalo predileto. Qualquer cavaleiro, independente do nível que ele tenha, vai ter sempre aquele cavalo que marcou. E para mim foi o Bodolai, que foi o responsável, na verdade, por começar uma vida um pouco mais profissional e depois me tornar um profissional.
E como veterinário, que cavalo que mais te surpreendeu, que você mais admira, assim, que mais?
O Caetê.
É um tremendo cavalo. Você teve chance de trabalhar com ele bastante, né?
Eu tive muita chance de trabalhar com ele. A gente tive a oportunidade de trabalhar com o Caetê numa primeira fase, onde a Manuba Sombrio veio montá-lo. Ele ainda era um cavalo novo. Já surpreendeu a gente numa prova duríssima em Pirassununga, onde todo mundo estava com problema e o cavalo tirou de letra, foi campeão brasileiro, estabeleceu um recorde na época do 120. Aí depois o cavalo ficou meio sumido por uns tempos, um cavalo difícil, manejo. Voltou para a nossa mão com a Mônica montando e fez coisas incríveis realmente. Esse cavalo teve uma performance no Albar, mesmo se perdendo, que foi uma coisa que ali ele me chamou a atenção e falou: esse cavalo, ele é top em qualquer lugar do mundo. A Mônica se perdeu um anel inteiro, ele voltou uma hora atrás do último lugar e em dois anéis ele estava em primeiro lugar de novo, sem o menor sofrimento. Então realmente ele é um cavalo que fisiologicamente ele me surpreende até hoje.
É impressionante como às vezes pequenas coisas mostram pra gente como um cavalo é diferente dos outros, né? Como parece que é feito de outro material, né?
Exatamente, eu citei o nome do Caetê, que foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas existem alguns cavalos. Trabalhei com alguns da linhagem do Caetê, Cabo Frio, Como, que são realmente cavalos diferentes. Aqui todo mundo participa do esporte, tem cavalos que realmente nasceram para aquilo, eles gostam do que fazem, a gente consegue perceber, vai além da medicina veterinária, vai além da ciência. Tem alguns cavalos, por isso que eu digo que o Henrique Cavaleiro, o Henrique Pessoa do Cavalo, ajuda muito o Henrique Veterinário, porque são coisas que a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida do cavalo. E realmente tem cavalos que nasceram para ser endurista.
O cavalo é um indivíduo. Você acha que a genética hoje em dia é muito importante no cavalo de enduro? Logicamente que tem as exceções. Tem um cavalo filho de tatu com cobra que de vez em quando é uma máquina.
Esses são, como você bem disse, são as exceções. Eu, até puxando um gancho de outras modalidades mais antigas que já tem a sua genética já mais bem clara, eu sou um cara 100% a favor da seleção genética. Lógico, sempre vai aparecer um cavalo que é filho de tatu com cobra, que na maioria das vezes quando você volta no pedigree, sempre vem de algum lugar que tem o porquê. Mas eu acredito que hoje, o Brasil, depois da França, talvez seja o país que mais realize seleção genética. Porque, tirando os países do Oriente Médio, quem compra sangue na França? Brasileiro. Então, o sangue que a gente tem no Brasil, esse sangue europeu francês, misturado ao sangue brasileiro, árabe, polonês, egípcio, que é mais antigo aqui, que foi até um pouco esquecido porque não eram cavalos interessantes para o halter. E o árabe ficou perdido no halter um bom tempo. Esses cavalos mesclados a esse sangue francês, europeu de corrida, para mim é um potencial enorme que o Brasil tem. E tem que ir atrás da seleção genética. Todos os garanhões que foram importados com seleção, com critério, estão se tornando produtores aqui no Brasil e o nosso resultado em provas deu um salto enorme nos últimos anos e muito se deve a esse investimento genético que alguns criadores fizeram.
E mesmo mundialmente o enduro aumentou muito a velocidade nos últimos anos ou desde que começou, né? Além da genética, outros fatores ajudaram nessa melhora. Quais você acha que foram mais importantes?
Olha, Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar de escutar, mas quem causou a evolução do esporte foram os árbitros. Eu não tenho dúvida. Depois de 98, eu participei do Mundial no Dubai. Em 4 anos, quem é atleta vai entender o que eu estou falando, a média do Mundial aumentou 4 km por hora. É muito rápido, é muita coisa. E isso se deve, eu não estou falando que os árabes aumentaram a média, mas o investimento que os árabes fizeram no esporte, tanto para propiciar pesquisa quanto com melhora de criação, porque principalmente na Europa, o cavalo de enduro passou a ter um valor. Então, passou-se a ter o porquê de criar um cavalo de enduro bom. E a evolução é nítida pós entrada dos árabes. Eu não estou falando que eu concordo com tudo que é feito pelos árabes, mas que eles são um dos grandes responsáveis pela evolução do esporte, eu não tenho a menor dúvida.
Sim, antes o francês que tinha um cavalo e montava no final de semana e treinava para fazer as provas, pôde se passar a se dedicar e treinar todo dia o cavalo, porque ele virou um profissional.
Exatamente, os árabes eles causaram a profissionalização do esporte. Qualquer esporte a cavalo, ele depende do mercado. Se o mercado tá bom, o esporte cresce. O mercado do salto hoje é um mercado que ferve na Europa, é o esporte, talvez o esporte a cavalo mais profissional que exista. Então, eu sei que é uma faca de dois gumes, eu sei que tem muita coisa que pode ser melhorada, mas para essa evolução continuar, eu acho que esse mercado tem que continuar aquecido. Os europeus, como você falou, os franceses, que eram todos amadores no final da década de 90, se tornaram profissionais. Aqui na América do Sul, a gente teve um boom de profissionalismo, principalmente no Uruguai e Argentina. Os cavalos começaram a ganhar valor e isso só agregou ao esporte. Eu acho que a gente tem que aprender a tirar o que isso trouxe de bom para a gente. Eu procuro, no meu dia a dia, trabalhar dessa maneira. Tenho oportunidade de conviver com profissionais aqui e fora e procuro buscar, tanto nos árabes quanto nos europeus, o que eles têm de melhor. Porque realmente o esporte cresceu demais depois dessa mescla de Oriente Médio com a Europa.
Como é que você vê a evolução do esporte no Brasil nos últimos anos?
Eu divido a evolução e a involução. Na minha opinião, aponta o esporte de 3-4 estrelas do Brasil, evoluiu demais. O nível técnico dos cavaleiros de ponta do Brasil hoje é comparável não só dos cavaleiros, mas como dos profissionais e como dos cavalos. Ele é comparável a qualquer tropa e qualquer equipe do mundo.
Tanto tirando que, os árabes.
Tirando os árabes, que eu considero até os árabes nos Emirados. Considero até um outro esporte. Não os árabes na Europa. Nos árabes na Europa a gente consegue correr bem próximo a eles. Está provado aí nesse último Mundial que dois cavalos do Brasil estavam andando aí entre os 10 primeiros. E isso acontece bastante. O André já andou na ponta lá, o Nick já andou na ponta lá. Então, agora, quando você parte para o Emirados, realmente aí a gente está em um outro mundo que não dá para comparar. Tá? Então, essa evolução da ponta brasileira, do esporte elite, realmente foi muito boa. Principalmente porque os criadores que eu falei tanto do investimento genético são os que estão envolvidos no esporte de ponta aqui. Então, mas é muito pouco. Aí vem a parte da involução. Eu acho que o enduro, em número de participantes, em massa de participantes, diminuiu demais. Eu sou da época de provas com 300, 400 cavalos, independente da categoria. Hoje, quando dá 100, o pessoal está aplaudindo. Então, eu acho isso um pouco temeroso. Porque, querendo ou não, para você ter a qualidade que a gente tem na ponta, a gente depende também da quantidade de uma massa maior para o esporte até poder sobreviver. Então, acho que isso aí é muito bem dividido, na minha opinião, aqui no Brasil. Quem faz ponta, quem busca provas de 4 estrelas, campeonato do mundo, 160 em alto nível, 120, o Brasil está bem servido, embora com poucos cavaleiros, mas muito bem servido. Porém, a massa nossa está dando uma decaída e continua caindo. Isso me preocupa um pouco.
A nossa ponta, eu acho que passou por uma época meio adormecida, em que parecia que era feio disputar, que a gente não estava fazendo esporte, era quase que uma exposição de ver quem preservava melhor seu cavalo, né? ganhar era quase que mal visto, porque os outros falavam que ai, você tá apertando demais seu cavalo. E acho que de uns anos para cá a gente conseguiu superar isso, né?
Exatamente, eu acho que isso tudo veio com a evolução do esporte, a evolução técnica. Por quê? A gente conseguiu mostrar que o esporte ele é uma corrida. Quem chega em primeiro ganha, quem chega em primeiro é o melhor. E a gente conseguiu mostrar com resultados que sim, tem como fazer um cavalo correr 120 a 22, 23, 24 por hora sem que ele sofra. Uhum. O que eu observo hoje é que os cavalos de ponta que correm numa velocidade alta sofrem menos do que os cavalos que estão mal preparados que correm numa velocidade mais baixa. Isso é estatístico, é um fato, tem números. Os cavalos que vão para tratamento, na maioria das vezes, são cavalos que estão para trás da prova e que são cavalos que não estão preparados adequadamente. Então hoje ficou bem claro que é possível preparar um cavalo para correr forte, sem fazê-lo sofrer e preservando o bem-estar. Isso aí, acho que o brasileiro aprendeu. E a gente vinha numa crescente grande até 2005, onde o Brasil era o Brasil. Eu chegava em provas internacionais e era respeitado, não só eu, como qualquer brasileiro. E aí o Brasil entrou realmente numa dormência de 2006, 2007 para cá, de 3, 4 anos aí, que o Brasil sumiu, desapareceu. Justamente porque, não pode correr. Criou-se essa mentalidade. Depois do Mundial da Malásia, que infelizmente a gente não pôde ir por causa do mormo, em 2008, o Brasil entrou num período dormente até de perder a própria identidade de enduro brasileiro. Começou a tentar copiar francês, uruguaio, outros países e não perceber que o Brasil tem uma identidade onde a gente, de 2000, 98, 2000 até 2005, sempre andou entre as melhores equipes do mundo. O Brasil foi bronze no Bahrein de Young Riders, o Brasil foi quarto em 2003 na Itália de Young Riders, o Brasil teve uma equipe em quinto na França, sempre com cavalos andando entre os 20, então, e de repente a gente perdeu essa identidade. Isso eu acho que o Brasil, de uns 3 anos para cá, vem readquirindo. A gente pôde, com alguns projetos, colocar cavalo no exterior, e que eu acho que foi um salto muito grande de confiança até para os brasileiros, porque eu mesmo participei de um projeto com o Zé Carlos, que a gente levou uma tropa para o Uruguai, que a gente esperou que em um ano, talvez, a gente conseguisse, todo mundo morria de medo, Uruguai, 20 e tantos por hora. A gente chegou lá e desde a primeira prova, os cavalos brasileiros, os profissionais brasileiros se colocaram entre os melhores. E hoje, todo mundo sabe, pô, o Brasil tem cavalo bom, o Brasil tem cavaleiro bom. A gente voltou e eu acho que a maior luta nossa é mostrar para os próprios brasileiros que competir forte é saudável. O que não é saudável é não se preparar para tal.
É porque para competir forte você tem que estar super preparado, tem que estar com a melhor alimentação, o cavalo tem que estar descansado, o cavalo tem que estar sano, porque senão uma hora ou outra ele vai mancar.
Exatamente, e isso o brasileiro aprendeu a fazer. Eu acho que a gente tem uma mescla de um lado sul-americano que é super aguerrido, super competitivo, mas com um cuidado e uma cultura também europeia, até porque os principais áreas do Brasil são locais que têm condições de adquirir essa cultura, de adquirir essa genética e esse conhecimento. Então, eu na minha opinião, acho que essa mescla, muito poucos lugares do mundo podem ter.
O Mundial da Eslováquia para você foi essa divisão que o André está falando, que nós voltamos a tentar andar na frente, mesmo com o resultado que foi criticado, eu fui chefe de equipe, você foi um dos mais envolvidos nisso, e na volta nós somos extremamente muito criticados por ter tentado andar na ponta. Você acha que isso tem a ver, esse campeonato é uma divisão de água para nós?
Eu acho que foi a mostra de uma volta. Coincidiu com o começo de um projeto no Uruguai que foi dando muito certo. Eu, como profissional, evoluí bastante com esse projeto Uruguai e Eslováquia. Hoje, eu acredito que a gente andaria do mesmo jeito, talvez até com resultados melhores por experiência, mas sim, foi um divisor onde até as outras equipes do mundo que já estavam tendo o Brasil numa conta de tipo ir lá só para fazer número, voltaram a enxergar o Brasil com bons olhos, mesmo a gente tendo 5 cavalos eliminados por Manqueira, porém, 5 cavalos que até o momento que eles foram eliminados estavam andando no pelotão da frente, inclusive com as 2 melhores recuperações cardíacas do Mundial eram de 2 éguas brasileiras, a La Turca e a Dixie. Mancaram. Poderíamos ter feito alguma coisa a mais? Talvez, mas corremos para buscar o resultado. Eu acho que quem criticou aquele resultado tinha que pôr a mão na consciência e ver o quão importante voltar a correr na ponta foi para o Brasil. Depois disso vem um super resultado no Pan-Americano, um super resultado no Mundial, e a gente está aqui na beira de outro Mundial, talvez com cavalos que possam, de outro Pan-Americano, desculpa, talvez com cavalos que possam brigar pela medalha individual e de equipe novamente.
E, bom, que você faz no seu descanso obrigatório?
Eu, no meu descanso obrigatório, eu gosto muito de fazer esporte. Hoje em dia eu tenho nadado bastante, eu gosto de treinar natação. E de vez em quando escuta o podcast, descanso obrigatório.
E música?
Que música você quer que a gente coloque no fundo aqui? Você falou rock, mas...
Um rock and roll. Pra não ficar muito pesado, porque o rock que eu gosto é bem pesado, vocês podem pôr um Eric Clapton de fundo, que é bem eclético, a galera toda costuma gostar.
Legal. E quantos grupos de WhatsApp você tem no seu... Quantos grupos de Enduro você tem no seu WhatsApp?
De Enduro? Contando com os grupos de equipes e de aras que eu trabalho, Sim. Eu devo ter uns 10 grupos.
Você, Zé?
Uns 4 ou 5 eu tenho.
Então vamos... Eu? Acho que uns 3 ou 4 também. Então vamos mandar esse podcast para todos os grupos e quem gostar mande para os outros grupos que participem, que acho que esse é o único jeito da gente crescer e espalhar o nosso trabalho aqui, né?
Acho que a entrevista... caberia muito mais coisa, mas também aí fica muito longa para o podcast, porque o Henrique tem aí 30 anos, né, quase, de Enduro. Então 30 anos para você botar em 20 minutos é muito pouco, mas eu acho que deu uma amostra bem legal. E acho que esse projeto é podcast, que nem eu disse, eu dei um limãozinho para o André, e o cara faz uma limonada suíça com qualquer coisa que você der para ele.
Não, realmente eu acho, a ideia está super legal, super produtiva. Eu acho que essa troca de ideia, a minha visão com certeza não é a mesma visão de uma pessoa que nunca pensou em ir para o Mundial. Hoje eu tenho uma visão muito mais profissional do esporte. Tem muita gente que talvez nem saiba que eu já fui cavaleiro. Outro dia alguém me perguntou, falou, você já montou? Eu falei, nossa, eu passei mais da metade da minha vida em cima de um cavalo.
Você quebrou a mão montando, né?
Hã?
Você quebrou a mão montando?
Uma vez?
Quebrei.
Não, mas foi montando? Ou foi dando murro no vidro?
Ah, eu já quebrei dando murro no vidro, eu também já fiquei nervoso.
Você foi desclassificado. Esse é o Henrique que todo mundo conhece.
Faz parte.
Mas eu acho essa ideia muito boa pra gente poder trocar ideia, intercambiar pensamento, porque o Enduro tá precisando, a gente tem que voltar a crescer em massa, as pessoas têm que voltar a conhecer o Enduro como um todo, acho que tá um pouco fechado, o Brasil tem que se tornar uma coisa mais única, na minha opinião. O Brasil... são alguns estados que fazem Enduro, não é o Brasil inteiro. Então acho que esses estados eles têm que caminhar todos juntos para o mesmo lado, que é a única maneira que a gente tem de conseguir fazer essa massa aumentar.
Quem você acha que a gente deve entrevistar nas próximas edições? Um nome.
Um nome? Eu acho que vocês deviam conversar com... Acho que o Cadão é uma pessoa boa.
Legal, boa.
O Cadão está há muitos anos nisso aí. Também há quase 30.
E é uma visão diferente também, né? Porque
exatamente
tá na competição, exatamente.
Para ver várias visões que formam um Enduro, na verdade. Né?
Sim. E o que a gente não perguntou que a gente deveria ter perguntado? Sempre a pergunta mais difícil pro final.
E vocês não me perguntaram o que deveriam ter perguntado?
Você conseguiria viver sem Enduro? Eu pergunto, então.
Não.
Boa.
Não. Eu já cheguei a cogitar, mas eu não consigo. É minha paixão, mais do que o envolvimento financeiro, que também é importante, mas é minha paixão. Eu acho até que eu conseguiria viver do cavalo sem um Enduro, mas não ia rolar. É um negócio que está muito enraizado em mim, fazer cavalo e estar na disputa. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu não consigo largar.
Boa. Então, mais uma vez, mandem para os seus amigos, mandem para os inimigos e muito obrigado, Henrique.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Podem contar comigo, vamos em frente. Isso aí.
Valeu.